antes de começarmos a reunião, só referir que nós não temos aqui o cronómetro de controle do tempo e, portanto, se não se importarem, a doutora Ágata faz o controle através do cronómetro aqui e certamente todos confiaremos, um apito, todos confiaremos o controle que a senhora doutora Ágata irá fazer dos tempos. Os tempos que nós vamos utilizar são os habituais para este tipo de audições, portanto, neste caso, a deputada Helena Roseta, que foi a apresentadora do requerimento, terá 3 minutos iniciais, depois a nossa convidada 10 minutos de intervenção inicial, depois uma primeira ronda de intervenções, 3 minutos para cada grupo parlamentar e uma resposta final em tempo idêntico, no máximo 15 minutos, à senhora Presidente do IRU, que eu quero cumprimentar. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui à nossa comissão, é um gosto tê-la connosco. Como sabem, esta audição da senhora Presidente do Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, a requerimento da senhora Deputada Helena Roseta, tem a ver com os acordos de adesão e colaboração celebrados com autarquias no âmbito do programa anteriores ao primeiro direito que se mantém em vigor. A senhora Deputada considerou, e aliás toda a Comissão foi unânime em considerar que era necessário um esclarecimento sobre esta matéria. E, nesse sentido, dava desde já a palavra à senhora Deputada Helena Roseta para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, senhor Deputado.
Muito obrigada, senhor Presidente. Como está, senhora Presidente Viru? A questão que eu queria colocar é a seguinte. Nós temos em vigor, desde o ano passado, um novo programa de realojamento, primeiro direito, que, aliás, respondeu a uma recomendação aprovada por unanimidade por esta Assembleia da República, e que é um programa mais complexo, mas também mais aberto, E em melhores condições, quer para as pessoas, quer para os municípios, do que o programa PER. Acontece que, eu creio que é o artigo 85, estou só a confirmar, acontece que foram revogados os programas anteriores, mas aqui assim, na norma revogatória, é o artigo 85, número 2, revoga efetivamente o decreto que criou o PER e os outros programas, o PROBIT, etc., por aí fora, mas depois no número 2 diz que os acordos gerais de adesão e os acordos de colaboração celebrados ao abrigo dos regimes antigos, que ainda vigorem à data de entrada em vigor, caducam no prazo de 5 anos a contar dessa data, desta data de entrada em vigor deste diploma, creio eu, sem prejuízo da possibilidade da conversão total ou parcial dos mesmos para o primeiro direito, no caso dos agregados abrangidos cumprirem os requisitos de elegibilidade. A minha questão é esta. Nós, neste momento, estamos com dois programas de realojamento, um mais recente, mais aberto, mais interessante, e outro mais antigo, ainda com alguns rabinhos por cumprir. Um dos grandes problemas do PER e que dificulta a sua conclusão tantos anos depois é que só são aceites as pessoas que foram recenseadas em 93 ou que constem dos levantamentos atualizados, mas quem não estava logo no início, nem sempre foi em 93, outros municípios foram fazendo os levantamentos, mas quem não estava nos primeiros levantamentos ou respectivos descendentes não consegue ser incluído e, portanto, criou-se uma figura absolutamente abstrusa, que é os não-PER, e, portanto, os PER têm direito à habitação, os não-PER não têm direito à habitação, o que é uma coisa contrária à Constituição e ao programa Primeiro Direito em particular. A minha pergunta é, estes acordos de adesão, quantos acordos de adesão é que ainda existem ao abrigo do PER e em que ponto é que eles se encontram? E, segundo, porque é que, uma vez que é a possibilidade, há uma possibilidade de conversão total ou parcial destes programas para o primeiro direito, porque é que o IRU não promove essa conversão, que do meu ponto de vista era o que seria mais interessante. Daria trabalho, com certeza, mas permitiria incluir toda a gente, para não termos uma situação de desigualdade em que umas pessoas, porque foram apanhadas por um programa antigo, têm direito, as que chegaram depois não têm direito a nada, ou terão que ir através do primeiro direito e depois no mesmo bairro ter pessoas com dois programas diferentes. Eu acho que isso não é bom, as pessoas têm que ter um tratamento igual quando vivem nas mesmas circunstâncias e, portanto, era isto que eu gostava de compreender. Não faço a menor ideia qual é a extensão do problema. Sabemos que há pelo menos um bairro com este problema, que é o bairro da Quinta da Laje, que temos conhecimento que tem um acordo com o IRU para a conclusão do PER e que deixa muitas das famílias da Quinta da Laje de fora. Presumo que serão mais de 100, porque os números que a autarquia nos dá e os números que o bairro nos dá, há uma diferença quase de 100 famílias, 100 agregados. Portanto, isto é relevante e gostávamos de ouvir a senhora Presidente dar-nos explicações sobre isto, para ver se do nosso lado podemos ter algum impulso para que haja aqui uma igualdade de tratamento de toda a gente.
É assim, o primeiro direito vai como a senhora arquiteta disse, a senhora deputada disse muito bem, alargar o conceito no fundo, no PER era essencialmente o recenseamento do PER foi feito sob o critério da ocupação, da demolição de barracas ou edificações similares. E, portanto, o objetivo do programa era a erradicação, aliás, está dito, esta expressão está no preâmbulo, era a erradicação das barracas. E, portanto, o primeiro direito tem uma visão diferente, que é da situação habitacional indigna. Portanto, a avaliação é feita em função da pessoa e não da natureza da edificação ou do local onde a pessoa reside. A revogação dos regimes anteriores, com a salvaguarda parcial da vigência dos acordos que vinham de trás, teve tanto quanto eu percebo uma única razão e que tem a ver com o facto de haver situações de pessoas que estão há muito tempo à espera do realojamento e em que estaria iminente a solução e, portanto, não havia municípios que manifestavam preocupação se esses regimes fossem pura e simplesmente revogados. E, portanto, porque o primeiro direito tem, de facto, uma fase inicial, que, aliás, é a que está neste momento em curso, que é uma fase de identificação das situações habitacionais indignas existentes nos territórios dos municípios, que exige, por parte do município, a elaboração daquilo que se chama a estratégia. Não é um instrumento de gestão territorial, é um plano estratégico de habitação, é uma estratégia local de habitação para o respectivo território, com base no diagnóstico que tenham feito das situações que existem nesse território. O facto de poderem coexistir os dois programas, a mim, eu acho que não tem problema nenhum. Porque o que se deixou foi aos municípios, o que o diploma prevê é uma coisa que o IRU não pode, por assim dizer, intervir. Porquê? O programa, se repararem, eu acho que deixa uma abertura muito grande a qualquer solução por parte dos municípios. Porque é o município que decide se quer manter total ou parcialmente o acordo anterior do PER ou do Proabita, ou se pretende convertê-lo em parte, pode convertê-lo em parte para o primeiro direito, ou se pretende que afastar totalmente, e temos casos em que isso já está a acontecer, os programas anteriores e todas as situações serem integradas no âmbito do primeiro direito, ou coexistirem as duas situações para no fundo, dar resposta aos casos que já lá têm. Aquilo que eu posso dizer em relação a municípios com este tipo de situações é que são muito poucos. Eu estou-me a lembrar de Amadora e Almada. Seixal também tinha situações que vão ser integradas no primeiro direito. A Almada, creio que também vão integrar os casos que têm. Da Amadora ainda estão na fase da estratégia, portanto, nos casos que já estão mais avançados, nós já podemos ter a noção daquilo que eles preparam para fazer, porque isto também tem a ver com a estratégia que eles definem para o território agora. Porque o primeiro direito é uma novidade, por assim dizer, estão neste momento a fazer o diagnóstico e, portanto, é em função desse diagnóstico que eu acho que os municípios vão definem. Depois, na estratégia, fica definido como é que vão agir. Não creio que isto dê um tratamento diferente das pessoas ao nível da solução. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas que no território estejam em situação habitacional indigna e que essa situação habitacional, por exemplo, se reporte a usando o exemplo que a senhora deputada Helena Roseta estava a dizer, que é haver pessoas que num determinado bairro degradado têm umas estão abrangidas pelo PER e outras que, por causa do recenseamento ter sido em 93, não estão. Recenseamento de 93 permitia a atualização e, aliás, exigia a atualização dos agregados. O que não permitia seriam novos casos para além dos que estavam recenseados. Mas, atualmente, o ProHabita podia abrangê-los, que era aquilo que a senhora arquiteta resumiu como sendo os não-PER. O programa ProHabita já permitia absorver essas situações. O primeiro direito, quando o que diz é que têm que ser identificadas as situações habitacionais indignas no território do município, são situações que existem no território do município, que não têm resposta habitacional por outra via e, portanto, deverão integrar o diagnóstico desse município no âmbito do primeiro direito. Mas isso tudo no primeiro direito. O primeiro direito tem... O primeiro direito foi já delineado no âmbito do espírito da descentralização a este nível e, portanto, a ideia foi o impulso, aliás, isso está no preâmbulo, o impulso é dado pelos municípios. O Iru, se o município não apresentar a sua estratégia local de habitação, não tem a noção das situações que são a financiar. E, portanto, a ideia é, no fundo, o impulso inicial ser municipal com base na estratégia. A estratégia depois pode ser atualizada e o programa prevê uma série de possibilidades de atualização e de inserção de novos casos que surjam, mas o impulso é, de facto, municipal.
Muito obrigado, doutora Isabel Dias. Passamos então agora aos grupos parlamentares. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Costa da Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial à Sra. Presidente do Iru, um gosto dela cá. E também dizer que, de facto, este requerimento apresentado pela deputada Helena Roseta é muito, muito oportuno. É muito oportuno por vários motivos. Uma delas tem a ver com a resolução, e é o mais importante, com a resolução de problemas concretos das pessoas e de problemas que nós conhecemos e que têm sido expostos de uma forma persistente nesta comissão e, efetivamente, a falta de respostas a esses problemas é enorme. E quando a senhora deputada Helena Roseta coloca esta questão e faz esta proposta, olhando numa perspectiva do PER e do ProHabita, numa lógica de eles poderem ter um enquadramento no primeiro direito, tem outra lógica também. É que o programa primeiro direito, na prática, não existe. O primeiro direito, até hoje, tem sido uma medida de propaganda deste governo, tem uma taxa de execução zero, a contratualização com os municípios é zero e o governo esconde-se na propaganda com bons slogans, mas na resolução de problemas concretos das pessoas não faz. E a questão é simples. Quando nós temos programas que estão claramente institucionalizados e têm contratualizações com os municípios e quando se pretende criar um mecanismo mais flexível, parece muito razoável esta proposta da Sra. Deputada Helena Roseta. E deveria ser muito bem vista pela entidade que gera, portanto, este tipo de património, este tipo de contratualização entre o Estado e os municípios, e outras entidades públicas também, parece-me claramente pertinente. Mas isto não é caso único. Aliás, quando nós olhamos para os dados da execução orçamental, os dados são mais do que evidentes, que o Estado não colocou dinheiro no Orçamento de Estado de 2019 para esta matéria, praticamente não colocou, deixou umas migalhas, e agora, quando faz a proposta de lei de execução, confirmamos precisamente aquilo que está a passar sobre esta matéria. Depois, isto está associado a outros indicadores que nos preocupam, que têm a ver com dados de realojamento. Nós temos dados muito piores que o período da Troika, contratos de arrendamento também com dados muito piores que o período da Troika. Tivemos a oportunidade de expor esses números ao Sr. Ministro do Ambiente e da Habitação, quando ele esteve cá. Portanto, aquilo que são os indicadores sobre esta matéria são extremamente preocupantes. E só para terminar, Sr. Presidente, para dizer também, isto não é matéria isolada, quando nós associamos a isto a outros instrumentos de política de habitação, casa eficiente, por exemplo, tem uma taxa de execução de zero qualquer coisa. Porta de entrada tem uma taxa de execução inexistente. Arrendamento acessível, 4 anos, para dia 4 de julho, amanhã, talvez arranque, pelo menos com os dados iniciais, portanto, são pouco animadores. Portanto, a expectativa que eu tinha, sinceramente, por parte do IRU, era colher esta ideia como uma boa proposta, no sentido de aligerar aquilo que são procedimentos, mas também, ou aquilo que é essencial, é resolver os problemas das pessoas, daqueles que sistematicamente nos vêm colocar aqui esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa da Silva. E dou agora a palavra novamente à Sra. Deputada Helena Roseta.
Sr. Presidente, naturalmente o Sr. Deputado António Costa da Silva fez estas referências, umas críticas, outras dizendo que faz sentido a questão que estamos a colocar, e faz. Eu só queria dizer, não me cabe a mim fazer aqui mais argumentação do que esta que trago neste momento, para este caso em particular, porque tenho bem consciência que estes programas habitacionais demoram tempo a dar resultados. O PER também demorou muito tempo a dar resultados, o ProHabita demorou muito tempo a dar resultados, e os problemas orçamentais destes programas não são só deste governo, já vinham de trás. Portanto, isso é uma realidade. Não, Senhor Deputado, sabe perfeitamente que da minha boca nunca ouviram dizer que o dinheiro era suficiente e que fiz sempre a crítica ao Orçamento de Estado por ter pouca verba para a habitação. Portanto, tenho consciência disso. Agora, o meu ponto é outro. Relativamente ao primeiro direito, o que vai acontecer, mas isto é futurologia, não é análise do presente. O que vai acontecer é isto. Como estamos à beira de votar a Lei de Bases da Habitação no plenário da Assembleia da República, e presumo que a lei será promulgada, vai ter que se ajustar os programas existentes à Lei de Bases da Habitação, ao contrário do parecer que o Iru nos mandou na altura, que fazia uma interpretação ao contrário, que a Lei de Bases da Habitação iria revogar tudo o que está em vigor. Não vai revogar nada do que está em vigor, dá um período de adaptação. Portanto, o que nós vamos ter que revisitar, ou nesta legislatura ou na próxima, é este enquadramento legal destes programas de habitação, e saber se eles obedecem ou não obedecem à Lei de Bases da Habitação. Isso vai ser trabalho do futuro, não vamos nesta legislatura já fazer nada disso. Vai ter que se fazer, ou o Governo, ou o Parlamento, ou os dois, vão ter que fazer isso. Eu estou convencida que o programa Primeiro Direito vai ter que ser ajustado, e vai ter que ser ajustado desde logo por uma matéria que é muito relevante. É que o IRU não tem competências para aprovar estratégias municipais. Isto não foi suscitado na altura, a urgência de um programa de realojamento é tão grande que ninguém levantou este problema. E isso está a levantar dificuldades, porque realmente quem tem competências para aprovar estratégias municipais são os municípios, através dos seus órgãos próprios, a Câmara e a Assembleia Municipal. O IRU aprova candidaturas, quando muito. E, portanto, aqui, naturalmente, o IRU está numa atitude de boa vontade, a tentar aceitar as estratégias todas que estão a ser apresentadas, mas isto é um problema de origem, que seguramente, quando a Lei de Bases estiver em vigor, terá que ser revisitado, terá que ser corrigido. Nós, na Lei de Bases, prevemos uma solução que poderá tornar isto muito mais expedito, que é a declaração fundamentada de carência habitacional. Portanto, nos municípios onde houver declaração fundamentada de carência habitacional aprovada pela Assembleia Municipal, não precisam estar à espera de ter as estratégias e as cartas e todos os outros documentos prontos, porque podem, desde logo, apresentar-se às candidaturas, mas isso é um ajustamento que vai ter que se fazer e penso que será a benefício do Programa Primeiro Direito. O Programa Primeiro Direito é um programa interessante, é um programa inovador, é um programa muito aberto, modus faciendi, é um bocado espartilhante, mas certamente será corrigido no futuro. E, portanto, essa é a minha expectativa e é isso que eu acho que vai acontecer. Quanto ao caso concreto da Amadora, como a senhora Presidente disse, que o município é que tem o impulso, agora sim, mas com a Lei de Bases da Habitação não, porque o que ficou aprovado na Lei de Bases da Habitação é que o Estado é que é o garante do direito à habitação. Portanto, se o município não tiver o impulso, tem que haver outra maneira de lá chegar. E isso acontecia com o ProHabita. O ProHabita permitia outras organizações sociais, associações de moradores, outras entidades que não o município candidatarem-se. O Primeiro Direito pôs tudo na mão dos municípios, mas vamos corrigir certamente isto no futuro. A experiência, certo, mas a descentralização também não passou como princípio geral na Lei de Bases da Habitação. Portanto, Isto tudo converge com... Desculpem-me, senhores deputados, só aqui uma citação. Eu sei que os senhores deputados, muitos não têm nada a ver com textos sagrados, mas eu tenho uma formação sólida em Bíblia, e há um texto que eu não posso deixar de citar neste momento, que é uma epístola de São Paulo, em que ele diz uma frase que é uma lição de vida para mim. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus até o pecado. E assim será. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus até o pecado. E assim será.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada, em particular por essa citação. Estamos a favor do pecado. E então agora dou a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia e obrigada também por se ter deslocado aqui, a Presidente do IRU. Bem, nós estamos aqui esta manhã a falar sobre os programas anteriores ao primeiro direito, porque se têm levantado várias incongruências e vários problemas que vêm já de um período anterior, mas que neste momento continuam em vigor e até se têm agravado. E, muito concretamente, os problemas relativos à Quinta da Laje, que estão no município da Amadora, que daqueles três municípios que foram aqui enunciados, é o único que ainda está na fase da estratégia, segundo percebi, os outros dois já estarão com a estratégia aprovada e questionava relativamente a isso, quais são as estratégias locais de habitação que o IRU neste momento já aprovou e depois aquelas que se encontram em análise, a situação que se levanta neste momento, e muito especificamente no Conselho da Amadora e na Quinta da Laje, é que existe um instrumento que permite que a habitação passível de se manter em habitável e utilizável e a garantir a função social da habitação, como nós aprovamos aqui relativamente à Lei de Bases da Habitação, está a ser demolida, sem haver estratégia nacional, estratégia local de habitação que informe estas demolições e que indique para onde e como é que estas pessoas serão realojadas, sendo que existem pessoas que estão diferenciadas e não é que não exista tratamento diferenciado das pessoas a nível da solução. Na prática, existe. Existem pessoas na Quinta da Laje que têm o entendimento que vão ser realojadas no âmbito do PER e outras que não fazem ideia do que é que lhes vai acontecer e onde serão realojadas. E isto é um problema concreto que se coloca, que por mais que o primeiro direito diga que não dá tratamento diferenciado das pessoas a nível da solução, de facto o que está a acontecer é que dá. E a questão que se coloca aqui é também, neste momento, com as carências habitacionais que temos, como é que demolimos habitação que está a dar resposta em municípios, como a Amadora, que de facto têm carências habitacionais gigantes? E de que forma é que o IRU também tem acompanhado esta questão e tem trabalhado em conjunto com o município da Amadora para que estas demolições não entrem em execução sem que, e mais uma vez, como prevemos aqui na Lei de Bases da Habitação, exista uma solução prévia, porque existem casas a ser demolidas com pessoas que estão ainda a viver nesses locais. Parece-me que é principalmente isto, e utilizando uma situação concreta e não estando na ideia da abstração do que é o PER, o que é o pró-habita e o que é o primeiro direito, que é facto é que no concreto as pessoas não estão a ver garantidas o seu direito à habitação, à prevenção no realojamento e existe habitação em condições de ser habitável que está a ser demolida. E gostava também um comentário relativamente a isto do próprio IRU e da presidência do IRU. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDSP. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento a doutora Isabel Dias, agradeço-lhe a sua presença aqui. E queria, até por causa das palavras da deputada Helena Roseta, com as quais eu concordo, queria aqui deixar bem claro que as críticas que possam estar implícitas nas palavras que eu vou dizer não são dirigidas ao IRU, de quem o CDS atualmente, eu sublinho, atualmente tem uma apreciação muito positiva do trabalho que está a ser feito, são mesmo todas dirigidas ao Governo e não ao Iru. Começo desde logo por dizer, e se a deputada Helena Roseta deixar-me a comentar as palavras dela, seguramente, que é verdade o que disse. Demora muito tempo a dar resultados dos programas novos, isso é evidente. Mas a sua deputada, que é uma interlocutora privilegiada do Governo, poderia talvez explicar ao Governo que o problema é a propaganda que o Governo faz. Nomeadamente, recordo-lhe que em março de 2007 o Governo dizia em declarações que fazia pomposamente que até ao fim do ano, através do primeiro direito, 1.300 agregados familiares teriam o seu problema resolvido. Todos nós sabemos que isto não é verdade, nem ia ser verdade. O problema é a propaganda do Governo, porque se o Governo tivesse, se fosse verdadeiro e dissesse que o programa vai demorar, o programa, como a sua deputada dizia, tem que ser ajustado. Nós chamamos a atenção várias vezes para essa questão nesta comissão, que tinha que ser ajustado porque tinha imensas dificuldades para funcionar aqui e ali. Nada nasce perfeito, todos temos que ter a humildade de saber isso, mas o Governo nunca esteve aberto a isto e sempre que era criticado respondeu a dizer não, agora é que é e agora é que vamos fazer. E, portanto, acho que se a deputada pudesse dar uma ajuda nessa matéria era bom. Estava mais uma vez a concorrer para o bem geral e não pelo lado do pecado, pelo lado do bem e não pelo lado do pecado. Sou Teresa Isabel Dias, eu tinha algumas questões para lhe colocar nesta matéria dos programas, nomeadamente do primeiro direito, e a primeira questão que lhe queria deixar era se nos podia dar aqui uma atualização relativamente às estratégias locais que estão aprovadas e também relativamente àqueles municípios que ainda não têm a sua estratégia aprovada, que já estão em andamento, por assim dizer, ou seja, que as suas estratégias estão a ser elaboradas e, portanto, que é uma questão de tempo para poderem ser aprovadas. Perguntavam-lhe também uma questão que tem a ver com o seguinte, e tem a ver um bocado com o que eu dizia há pouco. Nós estamos no meio do ano, o Orçamento de Estado para 2019 previa que o programa Primeiro Direito pudesse, este ano, executar 40 milhões de euros, e eu perguntava-lhe quanto é que foi executado até este momento e se consegue ter alguma previsão de quanto será executado até ao fim do ano destes 40 milhões que o Governo, com que o Governo dotou o Orçamento de Estado. Perguntar-lhe também, se puder responder, o seguinte, relativamente a um estudo que o Iru fez, a um levantamento que o Iru fez, em Portugal existirão cerca de 26 mil e tal habitações chamadas agora indignas, portanto, habitações que não têm condições para poder, de uma maneira adequada, suprir às necessidades habitacionais dos agregados familiares. O Governo anuncia que até 2024, com este programa, essa situação será erradicada. Anuncia, como já disse, que só este ano 1.300 seriam resolvidos. Eu perguntava-lhe se entende que até, se é um objetivo razoável, até 2024, estas 26 mil situações poderem estar resolvidas. Por outro lado, queria-lhe também aproveitar a sua presença para lhe deixar duas questões.
A sua rápida.
Duas questões muito, muito rápidas e que têm a ver com o Iru. Primeiro, se me poderia dizer quantas habitações do Iru estão vazias e quantas estão em más condições de habitabilidade, por alto, não é preciso ser exato. E a segunda, relativamente à porta 65, se me poderia dizer qual foi o montante executado em 2018 relativamente a este programa, o programa do porta 65. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dou agora a palavra ao Partido Comunista Português, Sr. Deputado Ângela Moreira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente Suíru e dizer que, perante as grandes carências habitacionais que existem no nosso país, defendemos que era preciso a criação de um programa da responsabilidade do Governo para dar resposta a este problema. O PCP defendeu sempre a necessidade de se fazer um levantamento das necessidades, de se criar um programa e de alocar os recursos financeiros para a sua concretização. Apresentámos um projeto de resolução neste sentido, que deu origem à recomendação aprovada na Assembleia da República. Do levantamento realizado pelo Governo, foram identificadas cerca de 26 mil famílias que necessitam de realojamento, número que estará abaixo das necessidades que serão seguramente superiores. Se é verdade que o 1º de maio é mais abrangente que os anteriores, também é verdade que o programa assenta na transferência de encargos e de responsabilidades para as autarquias. Para além disso, o apoio a um nível do primeiro direito depende da elaboração da estratégia local da habitação e da aprovação do IRU. Não faz nenhum sentido e até um desrespeito pela autonomia do poder local que as autarquias identifiquem as necessidades dos seus territórios, proponham as medidas e as soluções e o Governo, através do IRU, vai avaliar se aprova ou não. E a pergunta é o que acontece nos casos em que o IRU não aprova a estratégia local de habitação e se uma autarquia considerar que é necessária uma solução, o IRU vai dizer que não é essa? Como é que ficamos? Quanto ao financiamento, uma parte é financiada pelo Governo a fundo perdido, outra por empréstimo e outra assumido pela autarquia. Mas o empréstimo também é pago pela autarquia. É dito que o financiamento é entre 30% a 60%. Na estratégia local de habitação, e dou o exemplo da Rua dos Vinhos, que pelos valores que conhecem, o financiamento foi de cerca de 30%. A questão é se vai haver valores de financiamento diferenciados, com que critérios, e se uma autarquia pode ter mais financiamento do que outra. E o que acontece se uma autarquia não elaborar a estratégia local de habitação, não há lugar à candidatura, como disse na sua intervenção, nem apoio pelo primeiro direito, mas o IRU, por outro lado, sabe que nesse concelho há carências habitacionais. Aliás, estão identificadas no levantamento realizado. E a pergunta é o que é que vai o IRU fazer nesta situação? Se nada, se só intervém se houver estratégia local de habitação e se o município se candidatar, caso contrário, não toma qualquer iniciativa, mesmo sabendo que há problemas por resolver. É que a competência da habitação é do Estado, como também disse na sua intervenção. Portanto, o Estado não se pode desresponsabilizar das suas competências em matéria de habitação e tem de intervir, tem de proceder ao realojamento das famílias que necessitam. 40 milhões de euros para o primeiro direito previstos no Orçamento de Estado para 2019 é muito insuficiente. O Governo afirmou publicamente que queria resolver a situação das 26 mil famílias até 2024. Mas ao ritmo que isto está a levar, parece-nos execuível.
Sr. Deputado, eu agradecia que terminasse, por favor.
Só mais uma frasinha, pode ser? Na resolução aprovada na Assembleia da República, foi também aprovada uma recomendação para a criação de uma comissão de acompanhamento dos programas de realojamento. Ainda não foi criada. E quando pretende dar concretização a isso? Obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ângela Moreira. E parece que não há ninguém inscrito. Portanto, ia dar a palavra à doutora Isabel Dias, por favor.
Eu vou tentar responder a todas as questões, embora algumas delas se cruzem com outras e, portanto, algumas das coisas que eu vou dizer, no fundo, respondem a várias dos senhores deputados. Há uma coisa que eu acho que é importante perceber primeiro. Há questões que foram colocadas de natureza eminentemente política, relativamente às quais, como devem calcular, eu não me vou pronunciar, no sentido em que eu estou aqui como presidente do IRU. E o IRU é um executor da a missão do IRU e a natureza do IRU é de instituto público que executa, no fundo, as políticas do governo na área setorial, neste caso na área da habitação. Em relação, cruzando isto com a questão dos municípios, o IRU não tem que aprovar as estratégias, o IRU tem que aprovar as candidaturas, que é uma coisa diferente. Ou seja, a estratégia é a estratégia municipal. É, no fundo, a definição de um plano naquela área para a resolução das carências que o município identifica. E a única coisa que o IRU tem que fazer é verificar, e já fazia isso ao abrigo dos programas que financia os municípios, o que tem que verificar, neste caso, em relação ao primeiro direito, é da consonância das candidaturas com os princípios do primeiro direito. E o que tem feito também é verificar a consonância das próprias estratégias locais, exatamente no exercício da pouca margem que tem face à autonomia do poder local. Ou seja, o que o Instituto, aliás, tem estado a fazer é a aconselhar, porque há muito município que também tem necessidade de apoio técnico, porque é um programa novo, é um programa que implica uma abordagem ao território tendencialmente muito mais global do que acontecia com os programas anteriores a nível da habitação, e o que o Iru tem feito é tem estado a aconselhar os municípios. Aliás, tem acontecido uma coisa que é, alguns municípios têm remetido ao Iru, posto de uma maneira muito simples, informalmente, a respectiva estratégia para o Iru lhes dar a sua opinião sobre se a estratégia respeita, no fundo, tudo o que o programa prevê que deve conter. E eu acho que isso é importante. É uma forma de cooperação que tem... que eu acho que tem estado a resultar muito bem, e não cabe ao Iru, evidentemente, dizer ao município como é que deve fazer a sua estratégia, o que é que tem que fazer, o que pode é dizer quais são os caminhos e mostrar-lhes todas as possibilidades que o diploma tem, porque de facto, como a senhora deputada Helena Roseta disse, é um diploma complexo, não é um diploma de leitura imediata, porque ele, a própria realidade para que se dirige a amplitude de situações a que pretende dar resposta é também ela muito ampla. No que respeita à questão que foi colocada quanto ao orçamento, o programa tem uma dotação de 40 milhões de euros para este ano, e nos termos do artigo, acho que é o 82 do próprio programa, eu só tenho que confirmar, da dotação, relativa à dotação orçamental, é ao Iru que cabe indicar à DGTF quais são os montantes que devem ser inscritos no OE. A partir de agora é ao Iru que cabe, e este montante já foi com o apoio do Iru, mas o programa é um programa novo, e há uma coisa que é preciso ter a noção. Neste momento, a adesão até está a ser bastante significativa. Já temos 74 pedidos apresentados de apoio para a elaboração de estratégias, porque os municípios não querem, no fundo, perder tempo, é a noção que estamos a ter, quando o próprio pessoal da casa não tem o conhecimento, não tem o know-how para fazer as coisas, eles estão a recorrer ao apoio para a contratação ao apoio financeiro para a contratação de apoio técnico. E só pedidos desses já temos 74. Há cinco estratégias locais já aprovadas, e uma em apreciação. Aprovadas no sentido, eu usei a palavra errada, peço desculpa. Analisadas pelo Iru, que o Iru já deu o seu amém, por assim dizer. O ato de aprovação aqui não é um ato, é um ato de conformidade, quase. O que o Iru faz é dizer, ok, ou está conforme com os princípios do programa, e que, na minha opinião, devo dizer que acho que estes princípios são bastante relevantes para muitas das coisas que foram aqui ditas, porque têm a ver exatamente com acessibilidade à habitação, acessibilidades na habitação, tem a ver com integração, tem a ver com inclusão, tem a ver com a coordenação entre as entidades territoriais na persecução das soluções. E, portanto, eu acho que é importante que o Iru possa emitir parecer sobre isso, e sobre a aplicação, no fundo, desses princípios. Quanto à verba, estava eu a dizer, peço desculpa... O programa pode ou não E eu digo pode ou não, porque só agora é que os acordos de colaboração estão a começar a ser celebrados e só agora é que se vão começar a aplicar. E o que é facto é que vai haver, está previsto até ao terceiro trimestre já, uma execução que pode ascender, pode atingir a ordem dos 5 milhões de euros, mas o resto da execução até ao final do ano é capaz de ser bastante superior. Porquê? Porque temos neste momento, pelo menos estes 6 acordos de colaboração, um deles já está celebrado, os outros serão celebrados agora, que são os que vão permitir a executar a primeira fase que for identificada pelo município e, portanto, só, eu diria que só a partir do fim do terceiro trimestre é que nós começamos a ter a noção da execução real. Sendo certo que o programa, no âmbito da resolução do Conselho de Ministros 50A/2018, tem prevista a alocação, que foi a que aprovou a nova geração de políticas de habitação, tem prevista a alocação de um total de 700 milhões de euros com participações para o programa. O que diz também aqui o diploma é que as verbas a inscrever terão necessariamente a ver com a previsão das despesas, no fundo, relativas a cada situação. Eu estou convicta que, se, de facto, a vontade, e eu vou dizer uma coisa que não tem nada de nem de estatístico, nem, é puramente uma sensação que eu tenho no contacto que tenho estado a ter com os municípios no âmbito deste trabalho. Há um interesse real e há uma vontade, pelo menos, e independentemente da cor política, não estou a falar de políticas, há uma vontade real de todos estes municípios com quem estamos a trabalhar e com outros que já pediram para ter mais informação, porque alguns só agora é que estão a apanhar o comboio, só agora é que estão a perceber que o programa tem esta relevância. Apesar de terem sido feitas muitas sessões de esclarecimento pelo IRU, ainda há municípios que vêm agora ter connosco. Eu vejo uma vontade grande de adesão ao problema para dar resposta às situações. O que é que isso significa em termos de execução? Não lhe sei. Para já dizer, em função daquilo que for começarem a ser os números que nós começamos a ter, poderemos ter uma previsão, e principalmente os acordos de colaboração têm um anexo que são os cronogramas físicos, de execução física e financeira que os municípios estimam e projetam para aplicar, no fundo, o que se propõe no acordo de colaboração. Considerando até a experiência que o IRU tem nesta matéria com outros programas, embora diferentes, mas em termos de execução das coisas, eu acho que é possível ao IRU, perante os acordos de colaboração que vão surgindo, começar a ter uma ideia se essa execução, face àquele cronograma, é possível ou não. Até porque o próprio IRU está a fazer uma coisa que eu acho que é importante, que é está num processo proativo, ou seja, está a aconselhar o município perante algumas programações a dizer que, naquele caso, provavelmente a solução melhor para o timing que o município quer resolver, porque o próprio município é que define quais são as situações mais urgentes e menos. Aconteceu isso numa situação recente em que as soluções para situações mais urgentes, as soluções de construção que levam muito mais tempo são desaconselhadas em relação, por exemplo, às soluções de reabilitação e aquisição, principalmente reabilitação, se for possível. E portanto, em relação agora à questão da reabilitação e da Ruda dos Vinhos, relativamente à questão dos 30%, eu posso dar o seguinte esclarecimento. O programa, em termos de comparticipação, financia áreas habitacionais. Portanto, se o empreendimento tiver áreas não habitacionais, Essa parte é financiada não com comparticipação, mas com empréstimo. As áreas habitacionais é que são financiadas com comparticipação. Sendo que a reabilitação é comparticipada com base num valor de referência que e com base e é calculada em função da estimativa que o município faz. O município faz uma estimativa que não tem ainda por base um projeto, não tem ainda por base, é uma estimativa no fundo de um custo global feito com critérios que também o IRU aplica em algumas situações e que dão um valor de investimento X. Se o valor de investimento, em termos de valor por metro quadrado, ficar acima do valor por metro quadrado, do valor de referência, a coparticipação é calculada em função do valor de referência. O que é que isto significa? Se o valor do investimento, em termos de estimativa, estiver empolado em relação ao valor real, é o valor da coparticipação na aplicação do contrato de coparticipação vai aumentar. A outra questão é que é feito, este cálculo foi feito, e é uma coisa que o IRU poderá repensar, é se o cálculo não deverá ser feito pelo máximo. O cálculo foi feito em função do valor de referência. Mas nas situações que impliquem um processo de reabilitação mais profundo, o próprio programa permite que haja uma margem de mais 25% no valor de referência para acautelar situações de reabilitação mais profunda. E o que aconteceu no caso da Ruda foi que foi feito pelo valor de referência, não tendo, no fundo, porque isto é para efeitos do acordo de colaboração, não é? E do próprio contrato que pode ser objeto de aditamento e que prevê a possibilidade de reformulação em função do projeto em concreto. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que o montante da comparticipação em termos de valor de reabilitação, o valor de referência estará dentro de um valor aceitável para uma reabilitação razoável. Em casos de reabilitação muito profunda, o valor de referência será insuficiente e ter-se-á que entrar na margem dos 25%, que é o que o próprio diploma permite. O que isto pode é significar que o IRU, na avaliação que faz para efeito do acordo, passar a ter que considerar o valor máximo, porque aquilo é uma estimativa, portanto só é concedido o que de facto é executado. E é preferível porquê? Porque numa situação deste tipo pode haver lugar à necessidade de um aditamento ao acordo, porque se houver aumento do valor, o acordo tem que ser objeto de aditamento, como é evidente. E, portanto, até para evitar isso, eu creio que podemos ter que repensar e incluir esta margem para exatamente evitar este tipo de situações. Creio que no caso da Ruda dos Vinhos, eu estive no local e creio que no caso da Ruda dos Vinhos, o tipo de reabilitação que será necessária ali cabe muito provavelmente neste caso. E, portanto, não ficará, provavelmente, duvido que fique pelo valor de referência que ocorre. Portanto, eu acho que os valores que eu creio que estiveram ali em causa, os técnicos do IRU dizem que, e são pessoas que trabalham nisto há muitos anos, dizem que os valores são aceitáveis, considerando que nos casos mais de intervenção mais profunda há aquela margem. Portanto, eu não tenho razões para acreditar que seja diferente. Relativamente aos números, eu creio que já os disse quase todos. O que posso acrescentar é que no caso do apoio técnico, houve uma alteração no AUE que veio permitir que o programa, porque os valores do financiamento ao apoio técnico, dada a adesão grande dos municípios, estavam previstos por uma margem que poderia não permitir cobrir todas as situações, aliás, já não ia porque entretanto o de Léo saiu tarde e portanto neste período reverificou-se aquilo que se pensava e que é o valor, como a maior parte, como isto é o impulso do programa, o valor da estratégia, do apoio financeiro às estratégias teve que ser reforçado neste primeiro ano e portanto, mas isso saiu com, agora na sexta-feira com a publicação do decreto-lei de execução orçamental e portanto essa situação ficou acautelada. E neste momento não há nenhuma estratégia que possa estar em causa apenas por causa disso. Em relação à questão que foi suscitada de que o IRU poderia aligeirar os procedimentos em relação a... portanto, falaram-me que não foi colocado, acho que foi o senhor deputado que falou que não foi colocado dinheiro no AUE para a execução do primeiro direito. Bom, são 40 milhões de euros e o IRU está a fazer o máximo e os municípios também para ser executado ainda este ano. Porque eu acho que é do interesse. O IRU aqui é que normalmente identifica o montante que pode ser necessário. É o ano de arranque do programa. E o programa é feito no sentido de realmente. Eu acho que quem trabalha nesta área percebe, como aconteceu, aliás, quando foi do levantamento das barracas, no caso do PER, e era só as barracas, há a noção de que este tipo de levantamentos, quando ainda por cima o levantamento anterior não tinha a abrangência que tem a do primeiro direito, porque o do primeiro direito veio trazer aos municípios uma perspectiva de situação habitacional indigna em termos de apoio do programa que não havia de antes. Portanto, isto leva o tempo. Eu enquanto presidente do IRU, prefiro ver à minha frente estratégias que eu vejo que foram feitas com... Não quer dizer que estejam a arrastar-se anos a fazê-las, não é isso que também queremos. Mas que estão a ser feitas com interesse e que isso não é feito numa semana. Porque uma estratégia... Eu ver o meu território, olhar para ele, ver o que é que há lá de carências e dizer quais são as soluções que eu gostava de ter aqui e no âmbito do programa ver quais são, como é que eu as encaixo e no fundo assentar esse plano, leva o seu tempo. E está mesmo assim em muitos municípios, exatamente para poderem ter... por falta de pessoal, por falta de meios técnicos, falta de tudo, estão a externalizar e estão a permitir que isso até seja feito de maneira a conseguir que a situação seja acompanhada por eles e a maneira como isso se aplica, elaborada por fora. O que é facto é que este primeiro ano vai ser o ano de arranque e o facto de já estarmos a prever 5 milhões no primeiro trimestre já é muito bom porque já implica que isto foi feito. Foi tudo analisado, é celebrado o acordo de colaboração e são feitos os primeiros contratos de financiamento. Portanto, o IRU tem o maior interesse em ajudar os municípios a cumprir e executar estes 40 milhões de euros no primeiro ano. Porque o que é facto é que, de qualquer forma, os valores que serão indicados para o ano que vem serão sempre em função já de muito mais situações do que as que estão agora em cima da mesa. Acho que... o que nasce torto, tarde ou nunca sem direita. E já tivemos experiências anteriormente com algumas situações em que exatamente por as coisas não terem sido feitas de uma forma menos trabalhada, depois temos muita dificuldade em fazer encarreirar as coisas, especialmente quando está em causa uma realidade com esta sensibilidade. E respondendo à senhora deputada Manuel Roubel da Câmara, em relação à Câmara da Amadora e à Quinta da Laje e à demolição, e de que forma é que o IRU tem tratado esta questão com a Câmara da Amadora? Esta já é uma questão muito mais específica. Aquilo que eu posso dizer é que tem havido, entre o município e o Iru, um trabalho conjunto nas questões que têm a ver com os territórios onde o município está a proceder às demolições, que tem a ver com o apoio que o Iru pode dar à própria Câmara no sentido do realojamento das famílias. O Iru, portanto, no caso do bairro 6 de Maio, o Iru fez um protocolo com a Câmara no sentido de realojar, se a memória não me engana, 26 famílias, aliás, agora até temos uma situação que a pessoa que tinha recusado a habitação até está a ponderar, até ponderou, reponderou e preferia realmente ir para a habitação. E portanto essa situação está a ser revista, mas o problema que tivemos recentemente é que 4 das habitações foram ocupadas ilegalmente e neste momento portanto estamos com o problema de não podermos cumprir para já o resto desse protocolo. O Iru, sempre que tem habitações que possa ceder neste tipo de protocolos, falo, porque fizemos o mesmo com Louros. Porque a intervenção em termos de apoio a determinados municípios que não têm habitações, quando não têm habitações disponíveis e quando a situação no território também pode ser problemática em termos de disponibilidade habitacional, o Iru tem celebrado este tipo de acordos com os municípios para no fundo haver uma ligação direta até na proposta de soluções às famílias, porque em algumas situações permite-lhes também mudar um pouco de vida. Neste caso, tínhamos habitações à Almada, em que algumas famílias aceitaram ir para lá. E, portanto, é esse o papel que o Iru pode ter. O Iru não pode, como devem calcular, é dizer à Câmara para fazer assim o assado, porque o Iru não tem, nem parece que lhe caiba, em termos de territórios municipais, determinar ao município, pode aconselhá-lo, pode mostrar-lhe as soluções, que é o que nós fizemos, inclusive, já tivemos reuniões em relação ao primeiro direito, e eu sei que a vereadora, que também já tentou falar comigo ontem, anteontem, mas o Instituto tem estado um bocado absorvido com uma outra coisa, eu não tive a oportunidade de lhe responder à chamada. Tem havido um contacto que é constante com qualquer município, e não é só a Amadora. Há situações que o Iru vai tomando conhecimento neste município ou naquele, que acha que não deve ser assim ou que não devia ser assim, e muitas vezes o próprio município não tem a noção sequer de algumas das soluções que tem em mão. E isso fazemos sempre. E é aquilo que nos compete fazer.
Muito bem.
Já falei demais.
Não, falou muito bem. O tempo é que está a esgotar.
Não sei se querem fazer, se eu deixei alguma coisa de fora, se querem fazer mais, colocar mais alguma questão.
Não, terminamos já as rondas dos grupos parlamentares. Se a Sra. Presidente considerar que já terminou a sua intervenção.
Sim, posso dizer é que estou sempre disponível, seja por convocatória, seja por um telefonema, por um e-mail. Quando quiserem algum esclarecimento, por favor, disponham.
Okay. Muito obrigado. Muito obrigado. Queremos agradecer muito a presença da Dra. Isabel Dias, Presidente do Iru, para estes esclarecimentos. Depois de nos despedirmos da Sra. Presidente, vamos continuar a reunião dentro de 3 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Senhores deputados, eu tinha dado 3 minutos de intervalo, estão cumpridos os 3 minutos, vamos recomeçar a reunião. Passamos à segunda parte da reunião. O primeiro ponto é sobre o relatório final da petição número 544. Pedem o cumprimento da lei número 27 de 2016, de 23 de agosto, e o não adiamento do fim dos abates de cães e gatos. Tem 6 mil assinaturas. A relatora é a senhora deputada Joana Lima, a que eu peço o favor de apresentar o relatório. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Este parecer refere-se à petição número 544/13, cujo primeiro peticionário é a senhora Margarida Dias, Maria Margarida Dias da Silva Garrido, e conta com 6.161 assinaturas e tem como assunto pedir o cumprimento da lei número 27/2016, de 23 de agosto, e o não adiamento do fim dos abates de cães e gatos. Esta petição deu entrada na Assembleia da República a 17 de setembro de 2018 e foi remetida para apreciação a esta comissão, que é competente em razão da matéria da mesma. Este relatório divide-se em 6 pontos. O primeiro ponto tem a ver com a nota prévia, portanto, deu entrada a petição na Assembleia da República. Dia 27 de setembro, o seu deputado Jorge Lacão, o seu vice-presidente da Assembleia da República, remeteu-a para esta comissão. E no dia 4 de dezembro, esta mesma foi entregue ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a mim própria, para elaborar o parecer e relatório. Relativamente ao objeto de petição, os peticionários referem à aprovação por unanimidade da Lei nº 27 de 2016, de 23 de agosto, que aprova as medidas para a criação de uma rede de centro de recolha oficial de animais e estabelece a proibição de abate de animais errantes como forma de controle da população, e destacam o prazo de 2 anos concedido para que se criassem as condições para o fim dos abates. Ora, considerando o exposto, defendem que, decorrido o prazo legalmente estipulado, e não obstante muitas câmaras municipais terem capacitado para poderem cumprir a lei, outras há, e passo a citar, por laxismo ou incompetência não o fizeram. E neste sentido, manifestam o seu mais vivo repúdio pelas pressões para a continuação dos abates, contrariando uma lei que foi aprovada por unanimidade e que significa que a maioria da população, representada por estes partidos, a apoia. O único resultado desse adiamento seria o abate de mais uns milhares de animais, a somar às centenas de milhares de vítimas do passado, para que tudo continuasse igual, pois quem defende a continuação dos abates está, na realidade, contra a consagração da esterilização como forma de controle da população animal. E como ponto 2, exigem que continue o apoio financeiro às esterilizações, a efetuar pelas câmaras, e que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, de GAV, proceda a uma suficiente divulgação destas medidas junto às câmaras municipais, o que não aconteceu com o despacho 3283/2018, publicado tardiamente, segundo os peticionários, em 3 de abril. Atento ao objeto da petição, parece relevante fazer nesta sede um enquadramento da questão levantada. Portanto, esta lei foi aprovada, como sabem, em 27 em 2016, 23 de agosto, que, segundo os peticionários e segundo os signatários desta petição, não está a ser cumprida e, portanto, o prazo que lhe foi dado para se poder cumprir esta lei de agosto de 2016 não está a ser cumprida. E, portanto, relativamente ao ponto 3, que é a análise da petição, a nota de admissibilidade da petição refere os propósitos da análise preliminar para a admissibilidade da mesma e que cumpre os requisitos constitucionais, formais e de tramitação estabelecidos no número 1 do artigo 52 da Constituição da República Portuguesa, assim como também do regimento da mesma. Assim, citada a nota de admissibilidade, consta que não se verifica qualquer causa para o indeferimento limiar previsto no referido regime jurídico, contém o estrito quadro do normativo que deve reger o juízo sobre a admissibilidade das petições dirigidas à Assembleia da República. Depois, como também tem mais de 1000 assinaturas, ouvimos os peticionários, a primeira peticionária da petição, relato da senhora Maria Margarida Dias da Silva Garrido foi transcrito na íntegra para o relatório e, portanto, como os senhores deputados puderam observar, está aqui tudo o que foi dito pela senhora Maria Margarida Garrido. Também fizemos uma busca relativamente às iniciativas pendentes e não foram encontradas nenhumas iniciativas pendentes de atividade parlamentar que sejam conexas com esta matéria. E depois, relativamente às conclusões e pareceres, temos aqui quatro pontos e eu queria acrescentar um que por lapso não foi tido em conta, mas, portanto, dizer que faço o exposto no a Comissão de Ambiente, Ornamento do Território e Poder Local emite o seguinte parecer, no ponto 1, a petição número 544 deu entrada na Assembleia da República, que pedem, é uma iniciativa de 6.161 cidadãos, que pedem cumprimento da Lei número 27/2016, de 23 de agosto. O número 2, ao abrigo do artigo 21 da Lei do Exercício do Direito à Petição, tendo sido subscrita por mais de 1.000 cidadãos, foi promovida a audição, conforme já aqui referi. O número 3, tendo mais de 4.000 assinaturas, também é obrigada a ser apreciada em plenário. E o número 4, a petição será publicada na íntegra no Diário da Assembleia da República, de acordo com o estipulado na linha A do número 1 do artigo 26, a Lei do Exercício do Direito à Petição. E então, acrescentando, se me dão autorização, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nas conclusões, portanto, há aqui um lapso que vamos acrescentar, se estiverem de acordo, que é remeter ao par para agendamento e dar conhecimento aos peticionários relativamente a este parecer. E é tudo quanto me apraz dizer, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joana Lima. Se os deputados queiram pronunciar sobre o relatório? Então, não havendo intervenções, tendo em conta este acrescento que a Sra. Deputada aqui propôs, íamos passar à votação, então. Se os deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade o relatório relativamente a esta iniciativa. Quero agradecer à Sra. Deputada Joana Lima o trabalho de elaboração do relatório. Muito obrigado. Passamos então agora para a especialidade. Apreciação e retificação das votações indiciárias feitas no Grupo de Trabalho de Habitação, relativas ao Projeto de Lei 843 do PS, Lei de Bases de Habitação, Projeto de Lei 1023 do PCP, Lei de Bases de Habitação, e Projeto de Lei 1057 do Bloco de Esquerda, Lei de Bases da Habitação. Portanto, vamos proceder à votação da retificação.
Sim, há aqui um artigo 3º,
exato,
número 5, a linha D, que se chegou ao número 4. Portanto, temos que repetir.
Muito bem. Vamos ter que fazer uma votação específica, que é no artigo 3º, a linha D do número 5, a linha D do número 5, que diz descentralização administrativa, subsidiariedade e cooperação, reforçando uma abordagem de proximidade. Houve um empate, o PSD e o PCP votaram contra, o CDS absteve-se, o PS e o Bloco de Esquerda votaram a favor. E, portanto, nos termos do regimento, sim, vamos ter que fazer uma nova votação, sim, para ver se desempatamos.
Sim,
claro,
se houver
novo empate, rejeitamos. Claro, se houver novo. Com certeza. Portanto, é relativo ao artigo 3º, princípios gerais. O número 5 diz que as políticas públicas de habitação obedecem aos seguintes princípios, pois desenrolam uma série deles, e na linha B, um dos princípios é descentralização administrativa, subsidiariedade e cooperação, reforçando uma abordagem de proximidade. Muito bem. Era importante que o Sr. Deputado estivesse presente. Mas já os Srs. Deputados já localizaram o que está em causa, não é? Sim, mas pode ser que esteja aí a chegar. Se estava a subir as escadas, deve estar aí a chegar.
Estava a perguntar se demorava muito e disse que era já. E ela disse que eu consegui.
Sim, se calhar temos falado aquela senhora deputada dos chaves de plástico.
Sim, muito bem. Então, vamos só aqui interromper um minuto, a ver se a senhora deputada chega entretanto. Nós recebemos um outro assunto. Recebemos uma comunicação da senhora deputada Luísa Apolónio, dos Verdes, relativamente ao projeto de lei número 1187, que determina a necessidade de alternativa à disponibilização de sacos de plástico ultraleves e de couvertes em plástico nos pontos de venda de pão, frutas e legumes. Este projeto de lei aguarda uma audição, está marcada para 10 de julho, para 10 de julho, e, portanto, a Sra. Deputada propõe que se defina hoje um prazo para entrega de propostas alternativas, de modo a agilizar o processo legislativo. Portanto, nós propomos que seja definido o prazo de 5 de julho para a entrega de propostas alternativas a este projeto de lei 1187 relativo aos sacos de plástico e às covetes em plástico. Os senhores deputados estão de acordo? 5 de julho. Muito bem. Então fica para dia 8 de julho o prazo para entrega. Dia 8 de julho ao meio-dia, prazo para entrega de propostas de alteração ao projeto de lei número 1187 do PEV. E 87 do PEV. Então passamos. Vamos já entrar no assunto. Sim. Portanto, vamos retomar a Lei de Bases da Habitação. Portanto, vamos ter que votar a alínea B do número 5 do artigo 3º, que teve um empate na votação indiciária. Votaram contra o PSD e o PCP, absteve-se o CDS e votaram a favor o PS e o Bloco de Esquerda. Como sabem, nestes casos de empate vamos ter que repetir a votação. Se houver novo empate, chumba a norma.
Sr. Presidente, hoje de manhã podíamos ter visto isso. O sentido do voto do PSD é abstenção. Nós, na altura, nesta votação, tínhamos votado contra, mas a votação é abstenção. Portanto, até deveria ter sido visto na reunião de manhã.
Muito bem, mas vemos agora aqui. Se os senhores estiverem de acordo, cumprimos o regimento e votamos aqui e fica o problema resolvido. Vamos votar. O PSD anunciou que se vai abster, portanto, em princípio, passará à norma, não é? Mas vamos, para que fique... Para que fique registado em ata, vamos passar... Senhores deputados, pedi a vossa atenção, por favor. O senhor deputado Jorge Paulo Oliveira pediu um bocadinho. Mas, oh, senhores deputados, não é mais fácil a gente votar outra vez e resolver o seu problema?
Não.
Porquê?
Oh, senhor deputado, desculpe. Oh, senhor deputado, não vale a pena perdermos. Desculpe lá. Eu sugiro. Posso fazer uma sugestão? Posso fazer uma sugestão? Oh, senhores deputados, para desempatar isto, mesmo que não haja empate, peço uma avocação desta votação para aqui.
Sim. Senhores deputados, vamos então fazer a votação. Portanto, sim. Vamos fazer a votação da alínea. Senhores deputados. Muito bem. Vamos lá ver. Vamos então votar, repetir a votação da alínea D do número 5 do artigo 3º, princípios gerais. Senhores deputados que votam contra, podem baixar. Senhores deputados que se abstêm, podem baixar. Foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, as abstenções do PSD e do CDS e os votos contra do PCP e dos Verdes. Passamos então agora à ratificação da votação indiciária no seu geral. Senhores deputados que votam contra a ratificação das votações indiciárias, levantam o braço. Que se abstêm, foi aprovado por unanimidade a ratificação. Portanto, a Comissão Parlamentar ratifica as votações indiciárias produzidas no Grupo de Trabalho para a Lei de Bases da Habitação e, portanto, o diploma seguirá para votação final global na próxima sexta-feira, sendo necessário que os grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda retirem as suas iniciativas para que haja esta votação do texto comum. Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, se me é permitido fazer uma curta declaração, congratulo-me com o resultado deste trabalho, com o esforço que todos deram a contribuir para chegarmos a este resultado. Quero apenas deixar aqui um reparo, uma vez que não tenho possibilidade de intervir em plenário nem em grupo de trabalho, porque não sou membro do grupo de trabalho, e que é o seguinte: eu tenho pena que não tenha sido possível incluir na Lei de Bases da Habitação, por causa do voto contra do Partido Socialista e apenas do Partido Socialista, a definição de renda acessível. Penso que isto é uma coisa que no futuro voltaremos cá. Há muita discussão sobre o que é renda acessível. O último relatório do Fórum Económico Mundial sobre renda acessível apoia uma definição genérica para todo o mundo, que é a renda acessível é aquela que é compatível com os rendimentos médios das famílias portuguesas. É também esse, no meu entendimento, a interpretação da Constituição da República. O programa da renda acessível que o Governo lançou, ainda bem que o lançou e que está já em curso, tem, no entanto, aponta para rendimentos que são bastante superiores aos rendimentos médios das famílias portuguesas. O rendimento médio da família portuguesa, neste momento, segundo a Pordata, anda à volta dos 30 mil euros, rendimento médio, e o programa do rendimento acessível, se forem ver os valores das portarias, permite candidaturas de famílias de duas pessoas com rendimentos de até 45 mil euros, o que é um bocadinho, é bastante acima do chamado rendimento médio. Não tenho problemas que o programa aceite pessoas com rendimentos mais altos, tenho receio que estes limites possam ser desfavoráveis às pessoas com rendimentos médios mais baixos e, portanto, tenho pena que isto não tenha ficado consagrado na lei. Peço desculpa de fazer este reparo, mas é o único sítio onde o posso fazer, porque é o único sítio onde, como deputada, tenho direito a fazê-lo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu voltava a reafirmar aquele pedido, que era saber se o Bloco de Esquerda e o PCP retiram as suas iniciativas. E o PS também, claro. E o PS também. Já agora o PS também. Muito bem, então fica confirmado que Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP retiram as suas iniciativas e, portanto, só para a votação o texto que foi votado no Grupo de Trabalho da Habitação. Passamos então agora aos plásticos. Também na especialidade, apreciação e ratificação das votações indiciárias feitas no Grupo de Trabalho de Resíduos Plásticos relativas ao Projeto de Lei 581 do PEV, interdita a comercialização de utensílios de refeição descartáveis em plástico. Projeto de Lei 747 do Bloco de Esquerda, interdição da comercialização de utensílios de refeição descartáveis em plástico e prevê a transição para novos materiais e práticas. Projeto de Lei 752 do PAN, que determina a não utilização de louça descartável de plástico em determinados setores de restauração. O Projeto de Lei 754 do PCP, que determina a obrigatoriedade de disponibilização aos consumidores de alternativa à distribuição de utensílios de refeição descartáveis em plástico em eventos comerciais abertos ao público e em estabelecimentos comerciais. Não sei se a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho quer acrescentar alguma questão ou podemos avançar. Quer falar? Muito bem. Muito bem. Sr. Deputado, quer acrescentar alguma coisa? Não? Podemos avançar. Logo o Sr. Deputado Bruno Coimbra chega. Muito bem. Então fazemos um intervalo. Esperamos. Um intervalo de 3 minutos. Hoje temos contra nós as escadas que os senhores deputados têm que subir. Vim para amanhã à reunião de mesa e coordenadores às 14 horas. Não, vamos passar para as 14, porque às 13h30 há vários senhores deputados que dizem que têm dificuldade. Passamos para as 14, sendo certo que vamos ter só meia hora para a reunião. Não é? Amanhã, reunião de mesa e coordenadores às 14 horas. Muito bem, vamos então retomar os trabalhos. Senhores deputados, vamos retomar os trabalhos, por favor. Senhores deputados, vamos retomar os trabalhos. Senhora deputada Joana Lima quer acrescentar alguma questão de início, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Simplesmente para enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho de Plásticos Descartáveis, dizer que este texto final foi, e texto de substituição, foi o esforço e o trabalho dos vários grupos parlamentares e também do Sr. Deputado André Silva do PAN, e que chegamos todos com boa vontade e com sensibilidade e com o trabalho profícuo de várias reuniões, chegar a este texto que acho que é sensato, correto e que vai ao encontro do que é importante nesta lei. Dizer que foi um gosto também trabalhar com todos os grupos parlamentares e com os seus deputados em particular, o Sr. Deputado Bruno Coimbra do PSD, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Ângela Moreira do PCP, a Sra. Deputada Heloísa, que veio menos vezes, mas estava sempre muito atenta e sempre preocupada em passar a sua mensagem, e também o Sr. Deputado André Silva, e dizer que, possivelmente, aqui no texto final, e já nos apercebemos, através dos grupos parlamentares que me fizeram chegar algumas preocupações de incorreções no próprio texto final, mas agora em comissão, com certeza cada um irá dar o seu contributo para podermos fazer aqui alguns acertos que, eventualmente, não estejam em conformidade com as votações indiciárias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. Os deputados queiram intervir sobre esta matéria? Sr. Deputado Bruno Coimbra, faz favor.
Na mesma linha, Sr. Presidente, para agradecer o trabalho e a colaboração de todos os grupos parlamentares na elaboração e na compaginação de todas estas vontades num texto final. O texto que ontem tinha vindo à Comissão, o PS tinha detectado ainda algumas questões de menos importância, mas que era importante corrigir, e daí termos proposto que este tema fosse agendado para hoje, para podermos então introduzir essas, acabaram por ser 11 pequenas alterações que detectámos fazer. No nosso entender, este texto realmente resulta de um trabalho bastante profícuo de discussão entre os diversos grupos parlamentares, e é algo que, na nossa opinião, dignifica esta Casa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Maria Manuela Rola.
Obrigada, Sr. Presidente. Não tendo sido possível estar presente na reunião de comissão ontem, eu não pude também levantar estas questões. Então, identifico três relativamente a este texto que temos em mãos. Falta o artigo 4º do projeto do Bloco de Esquerda, que foi aprovado indiciariamente. Eu posso dizer qual é a... Já digo a página. Depois, relativamente ao artigo 3º, em que foi prevista uma nova redação, esta nova redação não limita a utilização de plástico de uso descartável. Ou seja, em nenhum ponto deste texto de substituição, de facto, se dá corpo ao âmbito que ela pretende trabalhar. Diz que é prioritariamente, mas não que não se utiliza o plástico descartável ou plástico de uso único. E na mesma linha também não se define a não disponibilização ou não utilização de plástico de uso único na venda a retalho, ou seja, está no âmbito, existe um período transitório, mas não existe nenhum ponto na lei a que a venda a retalho de facto se tenha que adaptar. São estas três questões que me parece que não batem certo com o âmbito definido. A primeira não é bem com o âmbito, é uma votação indiciária aprovada, as outras duas de facto decorrem de alterações feitas no grupo de trabalho que retiram alguma força à lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguns dos seus deputados pretendem intervir? Bem, temos aqui algumas matérias que certamente irão depois para a redação final, para tratar, mas em relação àquela questão do artigo 5º, a ideia que nós temos é que o artigo 4º do Bloco foi aprovado, foi fundido com o artigo 3º proposto pelo PSD e que deu origem ao artigo 5º, ações de sensibilização. Mas era preciso confirmar isto. Então, mas faz favor, Sr. Deputado.
A redação é diferente e nós tivemos essa discussão no grupo de trabalho. A definição de um programa que eu vou até ler mais especificamente cada um, é um programa de alternativas sustentáveis em que o Governo, em articulação com os operadores económicos, no domínio dos utensílios de refeição descartáveis em plástico, implementa um programa para a adoção de práticas alternativas ao uso de utensílios descartáveis em plástico, que a anterior é a articulação de alternativas sustentáveis.
Sr. Deputado, desculpe interromper, mas talvez seja mais fácil, para apanhar isso assim no ar, dizer-me, em relação ao artigo 5º, o que é que acha que não está condizente com...
A ideia do programa para a utilização de materiais sustentáveis. A promoção do Governo de um programa para a utilização de materiais descartáveis.
Portanto, seria promove ações de sensibilização e um programa de divulgação, é isso?
E um programa para a adoção de práticas alternativas ao uso de utensílios descartáveis em plástico.
Ok.
Na altura, durante a discussão, pareceu-me, tenho essa ideia, mas a senhora deputada corrija-me,
sim,
que nós chegámos à conclusão que o programa não fazia sentido. E retiramos o programa.
Não, não foi. O que retiramos foi divulgação, sensibilização e implementação.
Eu não tenho, certo? Mas também estamos na votação final. Ficamos.
Senhores deputados, se não há entendimento sobre isto, melhor é repetir a votação, não é?
Como? Então, o Governo, em cooperação com os produtores, meios académicos, operadores económicos no domínio dos utensílios de refeição descartáveis em plástico, implementa um programa e promove a realização de investigação e estudos conducentes à criação de soluções alternativas para a adoção de práticas alternativas ao uso de utensílios descartáveis em plástico. Isto se quisermos fundir os dois, não me parece que sejam a mesma coisa. Um é a promoção e criação de soluções alternativas.
É, Sra. Deputada, posso
sim, faz favor.
É que também, quer dizer, o Governo, em articulação com outras entidades, compromete-se a fazer um programa, mas que programa? Obviamente que o Governo vai fazer qualquer coisa, mas nós também não somos específicos, sim, mas no programa em si.
Então, parece-me que o mais avisado é repetir a votação, porque o que ficou aprovado foi o programa com a eliminação apenas de divulgação, sensibilização e implementação. E se o entendimento é diferente, então tem que se repetir a votação relativamente ao que estamos a ter em cima da mesa. Sendo que me parece que tem que haver também repetição da votação relativamente ao artigo 3º, que não está, não está de acordo com o que foi votado inicialmente em votação no grupo de trabalho.
Eu também pedia para...
Ações de sensibilização, de divulgação...
Sr. Deputado, eu pedia que tivessem em conta o artigo 4º, onde já fala na promoção e criação de soluções alternativas... Diz o Governo, em cooperação com os produtores, operadores e meios académicos, promove a realização de investigação e estudos conducentes à criação de soluções alternativas para a colocação no mercado de utensílios de refeição descartáveis produzidos a partir de materiais biodegradáveis. Não é esta a ideia? Eu não estou, okay, por dentro das coisas.
Eu sei. Então, esta promoção e criação de soluções alternativas implica a investigação e estudos, a outra implica um programa, ou seja, é uma coisa mais ativa por parte do Governo. Para além disso, inclui os operadores económicos que aqui não estão incluídos. E não é apenas para alternativas, é mesmo para a adoção de práticas que levem ao não uso dos utensílios descartáveis em plástico. E não a partir de materiais biodegradáveis. Não sei se me estou a fazer entender.
Bem, no artigo 4º nós podemos retirar produtores e colocar operadores económicos, não é? Operadores económicos e meios académicos. Pode ficar assim. Há mais alguma alteração ao artigo 4º que seja conveniente? Portanto, ficaria o Governo, em cooperação com os operadores económicos e meios académicos, promove tal, 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 tal. Estaria melhor assim?
Sr. Presidente, mas eu gostava que clarificasse o que é o tal, 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 tal.
Não, o tal é o que lá está escrito.
É manter o que está escrito.
Sim. Sim.
Mas não me parece que esteja integrado o artigo 4º.
Senhores deputados,
nós tivemos esta discussão. Retiramos o programa de divulgação, sensibilização e implementação por entendermos que já estava nas ações de sensibilização e mantivemos a implementação de um programa para a adoção de práticas alternativas ao uso de utensílios descartáveis em plástico, que é diferente de condicioná-las a matérias biodegradáveis e a estudos apenas, não é? Ou seja, é um programa que pode abranger outras coisas para além dos estudos. E foi esta discussão que nós tivemos.
Uma proposta de redação. Eu posso, se for, porque eu posso. dizer inserir só no quarto ou no quinto, não é? Portanto, o Governo em cooperação com os operadores económicos e mais académicos, aqui o que é que teríamos que acrescentar? É assim submetemos à votação.
Podemos colocar, ou até um segundo ponto, promove ainda.
Sim. Sim.
Ainda, em articulação com os operadores económicos, a adoção de práticas alternativas...
O artigo 4º não é mais do que o artigo 2A da proposta do PSD, que foi também aprovada. E nós, no âmbito da discussão que fizemos, retirámos daí a questão do biodegradável, que era a parte final desse artigo. Meio combustável, retirámos isso. E ficou assim. Chegámos a esse acordo de ficar dessa forma.
Bem, Srs. Deputados, vamos lá ver se resolvemos isto. Há uma proposta de alteração que seria a seguinte. Portanto, artigo 4º, promoção e criação de soluções alternativas, passaria a ter dois pontos, este artigo 4º. Um primeiro, que é o que está na redação, o Governo em cooperação, em vez de produtores, põe-se operadores económicos e meios académicos, promove a realização de investigação e estudos conducentes à criação de soluções alternativas para a colocação no mercado de utensílios de refeição descartáveis produzidos a partir de materiais biodegradáveis. E depois o número 2, do mesmo artigo, que diz, promove ainda, em articulação com os operadores económicos, a adoção de práticas alternativas ao uso de utensílios descartáveis em plástico. O artigo 5º mantinha-se. Está bem assim? Operadores económicos é mais abrangente, não é? Produtores. Operadores económicos, podem também comércio, pois vários setores, não é? É só isso. Muito bem. Srs. Deputados, vamos então... diga?
Do artigo 3º. Não é do programa, desculpem.
Vamos fechar isto?
Ah, ok, está bem.
Portanto, Srs. Deputados, vamos então votar esta alteração. Portanto, em que temos o artigo 4º, com dois pontos... O primeiro, que fala na cooperação, para promover a realização de investigação e estudos, e o segundo, que pede a adoção, portanto, que determina a adoção de práticas alternativas. Não é? Portanto, são dois pontos. Mantendo-se o artigo 4º, o artigo 5º, tal como está. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade esta alteração. Agora, Sra. Deputada Maria Manuel Valente, eu queria colocar outra questão, faz favor.
Sim. Então, nós fizemos, no grupo de trabalho foi definida uma alteração que eu não tive depois possibilidade de acompanhar até ao final, que me parece que desvirtua também o que foi aprovado nas votações anteriores, que tem a ver com o artigo 3º, a utilização de louça nas atividades do setor de restauração e ou bebidas, em que se define que se utiliza prioritariamente louça reutilizável, mas em nenhum local se diz que não se utiliza ou não se disponibiliza, como está no âmbito da lei e no preâmbulo, a utilização de louça de uso único.
Posso. Na discussão que nós tivemos, que este ponto foi abordado por diversas vezes e eu julgo que a discussão aí foi bastante clara. Ou pelo menos qual é a nossa intenção. Não é que isto não possa ser melhorado em termos de texto, mas qual é a nossa intenção? O que nós dizemos é, prioritariamente é utilizada a louça reutilizável. E nos casos em que isso não acontece, não é? É biodegradável e de acordo com a designação de biodegradável que nós metemos nas definições, que foi aquela que nos chegou por parte da diretiva e das entidades que ouvimos, que é o 100% combustível em meio natural. E, portanto, a leitura do artigo, total do artigo, permite perceber, efetivamente diz, prioritariamente é esta, tem alternativa é esta. E, portanto, não há outras alternativas. O que ele diz é prioritariamente reutilizável. Quando não é reutilizável, é 100% biodegradável. E permitia, tivemos essa discussão longamente, Sr. Deputado, longamente, sobre a priorização, a hierarquização daquilo que nós queríamos impor na lei. Quer dizer, prioritariamente é reutilizável, a seguir, se não for reutilizável, então tem que ser 100% biodegradável e acabou. Depois já há duas exceções, que é o meio clínico e a emergência humanitária, em que não metemos essas barreiras mediante as indicações que forem tidas pelas entidades competentes. É só isso. E foi isso que votámos.
Muito bem. Foi isso que votámos. Sr. Deputado Maria Marro.
Foi isso que votámos.
Então, nós tivemos esta discussão e eu sei que a intenção do Partido Social Democrata é de determinar a não utilização e não disponibilização de louça de plástico de utilização única. O que é facto é que no artigo 3º isto não está definido, ou seja, está definido que prioritariamente se usa a louça reutilizável, mas não que não se usa a louça de plástico de utilização única. E é esse o problema.
A única alternativa é a biodegradável.
É prioritariamente.
A única utilização única que nós concebemos é que é 100% biodegradável, que é exatamente a intenção do legislador.
Não, o que foi aprovado no grupo de trabalho e para... isto foi uma alteração ao texto do que foi aprovado. Não, nós o que fizemos no grupo de trabalho foi uma discussão de alteração às votações, da redação do texto, que, no nosso entender, não corresponde às alterações que de facto queríamos fazer. O artigo... Não, não é o 9º. Desculpa. E eu estou a levantar esta questão. Acho que mais vale termos certeza daquilo que estamos a votar do que...
Senhores deputados, para ver se eu compreendo também isto, quer dizer, a Sra. Deputada Maria Melo está a pôr a hipótese de que esta fórmula abre outra possibilidade ainda para além destas, é isto?
É isto.
Ok.
O que nós votamos, e eu vou passar só para estarmos todos no mesmo patamar de discussão, o artigo 4º que fala de utilização de louça nas atividades do setor de restauração e ou bebidas. E o que nós votamos foi, em todos os estabelecimentos, outros locais, atividades não sedentárias do setor de restauração e ou bebidas, deve ser utilizada louça reutilizável, que é diferente de prioritariamente. 2. Nos casos em que não é possível a utilização de louça reutilizável, apenas pode ser utilizada a louça em material biodegradável. E isto levantava um problema, de facto, que era relativamente à abertura depois para as exceções. A única questão que eu levanto aqui é que este primeiro ponto, em que se diz que deve apenas ser utilizada a louça reutilizável, não está no primeiro ponto, porque prioritariamente... A ideia de prioritariamente utilizar louça reutilizável não é utilizar louça reutilizável. Deve utilizar louça reutilizável.
Sr. Deputados, e se considerarmos retirar prioritariamente? Acho que fica o problema resolvido.
O Partido Socialista iria fazer essa proposta, retirávamos prioritariamente. Sr. Deputado Bruno, eu penso que até o espírito é mesmo esse.
Pois.
Mas sem prioritariamente.
Eu só estou a achar um bocadinho estranho. A não ser que esteja aqui a haver algum lapso de memória,
Eu defendi a manutenção da palavra deve neste artigo durante mais de uma hora. Foram os senhores deputados que tiveram a tentar arranjar uma solução para tirar o deve dali. E eu expliquei incessantemente até ao limite das minhas forças. E depois disse, ok, o limite tem que se encontrar aqui outra solução. Mas o espírito do legislador é este, é deve ser assim, se não for a alternativa é esta, e há estas exceções. Andaram, discutimos. Vai, tirámos o deve. Surpresa das surpresas, hoje o deve é melhor que o prioritariamente. Eu concordo, eu sempre disse isso.
Mas o deve está cá, Sr. Deputado.
Pronto,
mas considera esta possibilidade de se retirar o prioritariamente?
Tenho que ler novamente para tentar perceber.
O espírito fica lá, mas leia lá.
Qual era a que tínhamos? Mas é só, o que eu estou a achar então, um ficaria... bruxo é
tudo bem, mas
este retorno
mas isso agora, ao início... Mas isso agora é... Isso agora é canal história, vá, vamos passar à frente. Só deve ser utilizada a louça reutilizável. Ou em alternativa... O prioritariamente.
Totalmente de acordo.
Muito bem, então fica consensualizado. Ah, não. Ah, espera aí. Sr. Deputado, por favor.
Eu tenho estado caladinho a ver a discussão.
Acha-me, Sr. Deputado, algo que está branco.
Eu não estive no grupo de trabalho, portanto estou só à espera que me confirmem se há acordo ou não. Porque eu, sinceramente, não estou...
Muito bem, muito bem. Não, aqui o retirar prioritariamente retira a ambiguidade, é só isso. Não é? É. Mas, Sr. Deputado Bruno Coimbra, o retirar o prioritariamente retira a ambiguidade, torna mais objetiva.
Sr. Presidente, eu julgo que a sua presença a quando da discussão é muito profícua. Nós chegamos a entendimento de uma forma muito mais célere. Mas devia ter estado no grupo de trabalho.
Obrigado.
Eu sei que a sua agenda não lhe permite tudo, mas devia ter estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Na a coordenação é ótima. Bem, Srs. Deputados, então, este era o último ponto da ordem de trabalhos. Já agora aproveitava só, enquanto esperamos pela resposta... Não, vamos esperar pela resposta do CDS. Ah, ainda tem mais um. Ah. Mas, Sr. Deputado, então, faz favor...
Relativamente à terceira questão que eu tinha a levantar, tem a ver com uma segunda parte, digamos assim, da determinação da não utilização e não disponibilização, que é na venda a retalho, que existe no âmbito da lei, que existe no período transitório, mas não existe nenhuma inscrição para a qual a venda a retalho se tenha que adaptar durante o período da... Ou seja... Na lei não existe nada a que a venda a retalho tenha que se adaptar, de facto. Ou seja, mais, poderia não estar sequer. Não sei se me estão...
Mas tem alguma proposta concreta, Sr. Deputado?
Pronto, existem duas opções, parece-me. Ou se faz uma inscrição da ideia da venda a retalho, ou retira-se a venda a retalho do âmbito da lei, porque de facto não altera em nada a venda a retalho. Não altera. Não, nós não temos nenhuma inscrição, não existe nenhuma inscrição na lei, à qual a venda a retalho tenha que se adaptar.
Nós não. Nós o que dissemos sempre é que queríamos que escalonar esta situação. Começar pela restauração e bebidas, cobrir a questão dos grandes eventos, salvaguardar aqui algumas situações e chegar à venda a retalho. E, portanto, esse período de adaptação da sociedade a esta mudança limitava há 3 anos a venda a retalho. Quer dizer, estamos a vender louça de plástico de utilização única nas grandes superfícies, na cadeia de venda normal, e nós queremos impedir isso a partir dos 3 anos. E nesses 3 anos temos que encontrar outras soluções, ou de material 100% biodegradável, ou de material reutilizável, e pronto. É isso, basicamente, a intenção.
A questão é, em nenhum ponto se refere que se quer eliminar a disponibilização na venda a retalho daqui a 3 anos. Porque nós temos o período transitório, mas em nenhum sítio se dispõe que deixa de ser possível disponibilizar na venda a retalho. E depois definimos o período transitório. Sendo que para a contraordenação também não existe nenhuma definição. E isto é um vazio. Ou seja, tem um período transitório de adaptação, ao quê? E qual é a contraordenação se não se adaptar?
Senhora Deputada, se julgo que o que poderia fazer sentido, indo ao encontro daquilo que está a dizer, é no artigo 3º haver um novo ponto 2, antes das exceções da área clínica e da área humanitária, que mencionasse a questão da venda a retalho especificamente. E depois, nas contraordenações, cessa a violação do disposto no número 1 e no número 2 do artigo 3º, e no artigo 10 mantinha-se a período transitório. É isso? Então vamos encontrar uma redação para isso e pronto. É só isso.
Senhores deputados, mas temos condições para elaborar essa redação agora ou passamos isso à próxima reunião?
Estão a fazer uma restrição à colocação no mercado.
Senhores deputados, parece-me que não há condições para fazer essa redação hoje e, portanto, o que eu sugeria era que houvesse a apresentação de propostas e que na próxima reunião tratássemos disto novamente. Está bem? Portanto, ficamos com a votação indiciária, a ratificação adiada para a próxima reunião da Comissão. Queria referir apenas...
Mas as tantas perguntava só aos grupos parlamentares se havia mais alguma questão a ser levantada para podermos fazer esse trabalho até à próxima comissão, senão vamos andar ad eterno a
adiar... Pelo lado do Bloco de Esquerda não há.
Não sei se...
Pelo lado do PSD parece que há... Do lado do PS não há, do lado do PSD há um caminho para se chegar a este... Senhores deputados, a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho vai tratar de resolver esta questão, de ver quais são as propostas que surgem e entregam aos serviços para que na próxima reunião possamos fazer a votação. Está bem? Senhores deputados, só para terminar, dizer que reafirmar, portanto, que a reunião de mesa e coordenadores é amanhã às 14 horas e que temos marcada a audição com o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação para dia 9, terça-feira, às 14 horas. E que tem para além da regimental, tem requerimentos também.
Dia 9, há reunião de comissão, dia 9.
Sim. Exatamente. Sim. Está bem? Senhores deputados, Não há mais nenhuma questão? Então, não havendo mais matéria, dou a reunião por terminada. Muito obrigado, Srs. Deputados. Ai, meu Deus. Ratificação. É, aprovação é formal. Esta gente não devia ter este trabalho no grupo de trabalho, não era? Tem que andar a fazer. Só agora é que se lembra. Vida, paciência à minha.
Não foi feito nada.
Liberados. Mas tem.